Biologia em meia hora.
Você já se perguntou como algo tão minúsculo pode ter um impacto tão imenso em nossa sociedade? Oi, eu sou a Mila Massuda e no episódio de hoje do Biologia em Meia Hora, a gente vai conversar sobre micro-organismos que desafiam constantemente a saúde humana. Os vírus, essas entidades microscópicas, muitas vezes invisíveis a olho nu, que têm a capacidade de derrubar sistemas imunológicos robustos e até mesmo transformar o curso da história. De doenças comuns como a gripe sazonal até pandemias globais que abalam a estrutura social, as doenças virais têm sido uma constante narrativa da saúde pública. Seu impacto não é apenas no corpo do indivíduo com a infecção. Esse impacto invade também as esferas sociais e econômicas, moldando políticas e estimulando avanços científicos. Mas para compreender a natureza intrínseca das doenças virais, a gente vai precisar mergulhar no mundo dos vírus. Os vírus, apesar da gente dizer que são organismos infecciosos, não são considerados vivos no sentido convencional. Mas então, o que é a vida? O que é preciso para que uma entidade seja considerada viva? Em geral, a gente pode caracterizar a vida por três funções. Primeiro, a compartimentalização. Ou seja, de alguma forma, qualquer estrutura para ser considerada viva precisa ter a capacidade de manter seus componentes juntinhos e ser diferente do resto do ambiente. Ela precisa de uma barreira que a defina. Segundo, a replicação. Essa estrutura precisa ser capaz de processar e transmitir informações hereditárias para sua prole. Ela deve ser capaz de se replicar, de se reproduzir. E terceiro, o metabolismo. O organismo vivo deve ser capaz de se manter captando recursos energéticos e materiais. Para fazer tudo isso, do jeito que a gente entende a vida hoje em dia, são necessárias moléculas como fosfolipídios das membranas celulares, o DNA, que contém as informações genéticas, o RNA, que auxilia na replicação e na produção de proteínas, e as proteínas em si, que realizarão as funções metabólicas do organismo. Quando a gente volta a pensar nos vírus, a gente precisa caracterizá-los como entidades parasitárias microscópicas, compostas principalmente de um material genético, que podem ser DNA ou RNA, que ficam envoltos por uma camada proteica chamada de cápsula viral. Essa cápsula, conhecida também como capsídeo, é composta por subunidades proteicas chamadas capsômeros, que se organizam de maneira precisa para manter o material genético viral. O capsídeo proteico, junto ao material genético, recebem o nome de núcleo capsídeo. Além disso, alguns vírus também possuem uma membrana lipídica que veio roubada da célula hospedeira e que os ajudam na ligação e infecção de células específicas. Essa estrutura é obtida na célula e possui glicoproteínas que facilitam a interação com uma futura célula hospedeira. A presença do envelope separa os vírus em duas categorias: os envelopados, como os vírus da herpes e o HIV, e os não envelopados, como os vírus da poliomielite e o HPV. Ao contrário das células vivas, os vírus não têm uma maquinaria celular própria para a reprodução. Eles dependem inteiramente de uma célula hospedeira para se replicarem. Uma vez dentro da célula hospedeira, os vírus utilizam mecanismos dessa célula para produzir cópias de si mesmos. Essa capacidade de sequestrar e manipular o maquinário celular de organismos mais complexos é o que torna esses carinhas tão intrigantes e desafiadores. Por muitos e muitos anos, a comunidade científica mudou repetidamente a sua opinião coletiva sobre o que são os vírus. Vistos primeiro como venenos, depois como formas de vida e, por fim, como produtos químicos biológicos. Os vírus estão hoje entre o mundo dos vivos e dos não vivos. Eles não podem se replicar por si próprios, mas conseguem fazer isso invadindo células verdadeiramente vivas. O problema é que essa invasão pode afetar profundamente o comportamento dos seus anfitriões. A categorização dos vírus como não vivos durante grande parte da era moderna da ciência biológica teve uma consequência não intencional. Levou a maioria dos investigadores a ignorar os vírus no estudo da evolução. Mas agora, os cientistas estão começando a apreciar os vírus como participantes fundamentais na história da vida. É fácil entender por que os vírus têm sido difíceis de classificar. O interesse inicial pelos vírus resultou da sua associação com certas doenças. A palavra vírus tem as suas raízes em um termo do latim usado para veneno. No final do século XIX, os investigadores perceberam que certas doenças, incluindo a raiva e a febre aftosa, eram causadas por partículas que pareciam se comportar como bactérias, mas eram muito menores. Como essas partículas tinham um caráter claramente biológico e podiam ser transmitidas de uma vítima para outra com efeitos biológicos óbvios, os vírus foram, então, considerados as mais simples de todas as formas de vida, ainda vivas e portadoras de genes. O ainda viva é porque a gente conhece diversas formas de vida por meio dos fósseis que já não estão mais vivinhas nos tempos atuais. A despromoção dos vírus de seres vivos para produtos químicos inertes ocorreu depois de 1935, quando Wendell Stanley e seus colegas, na atual Universidade Rockefeller em Nova York, cristalizaram um vírus pela primeira vez, o vírus do mosaico do tabaco. Eles viram que essa entidade consistia em um pacote de compostos bioquímicos complexos. Mas faltavam ali sistemas essenciais necessários para as funções metabólicas, para a atividade bioquímica da vida. O Stanley compartilhou o Prêmio Nobel de Química de 1946 por esse trabalho. Outras pesquisas realizadas pelo Stanley estabeleceram que um vírus consiste em ácidos nucleicos, DNA ou RNA, envoltos em uma capa proteica que também pode abrigar proteínas virais envolvidas na infecção. Por essa descrição, um vírus parece mais um conjunto químico do que um organismo. Mas quando um vírus entra em uma célula, chamada de hospedeira após a infecção, ele está longe de estar inativo. Ele troca a sua capinha protetora, liberando seu material genético e induz a própria maquinaria de replicação da célula hospedeira a duplicar seu material genético, além de induzir a célula hospedeira a fabricar mais proteínas virais com base nas instruções do DNA ou RNA viral. Os pedacinhos virais recém-criados se reúnem e, voilá, surge mais um vírus que está pronto para infectar outras células. Esses comportamentos foram o que levaram muitos a pensar que os vírus existiam na fronteira entre a química e a vida. Mais poeticamente, alguns virologistas sugerem que, por causa da sua dependência de células hospedeiras, os vírus levam uma espécie de vida emprestada. Curiosamente, embora os biólogos tenham defendido por muito tempo a ideia de que os vírus eram meras caixas de produtos químicos, eles também se aproveitaram disso. A atividade viral dentro das células hospedeiras ajudou demais a gente. Foi estudando como os vírus agiam dentro das células é que determinamos como os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, codificam as proteínas, como é realizada a síntese de proteínas. Ou seja, a biologia molecular moderna se baseia nas informações obtidas por meio de estudos com vírus. Os biólogos moleculares cristalizaram a maioria dos componentes essenciais das células e estão hoje habituados a pensar nos constituintes celulares, como os ribossomos, mitocôndrias, membranas, DNA e proteínas, como a maquinaria química das células. Os vírus Independentemente da gente considerá-los vivos ou não, parasitam todos os aspectos biomoleculares da vida, ou seja, dependem da célula hospedeira para obter as matérias-primas e a energia necessárias para a síntese de ácidos nucleicos, síntese de proteínas, processamento e transporte e todas as outras atividades bioquímicas que permitem a multiplicação e propagação dos vírus. A gente poderia então concluir que, embora esses processos sejam controlados pelos vírus, depois de infectar uma célula, os vírus são simplesmente parasitas inanimados de sistemas metabólicos vivos. Esse parasitismo se desenvolve por meio de um conjunto de etapas que a gente nomeou como ciclo de vida viral. Quando um vírus invade uma célula, ele manipula os mecanismos da célula para o seu benefício próprio, utilizando recursos celulares para se replicar. Embora o ciclo de vida dos vírus seja bem diferente entre as espécies e categorias de vírus, existem 6 estágios básicos que são essenciais para a replicação viral. O primeiro estágio é a adsorção ou ligação viral. Nessa fase, ocorre o reconhecimento e a fixação do vírus à célula. Para isso, é necessária uma ligação super específica de uma proteína de ligação do vírus com uma molécula receptora da célula hospedeira. Os vírus são danados demais e usam, para se ligarem, glicoproteínas ou glicolipídios das membranas da célula hospedeira que têm outras funções. Lembrando que esse termo glico se refere a açúcar, então são açúcares ligados a proteínas ou açúcares ligados a lipídios. Só que essas moléculas não estão ali para servirem de ancoragem para os vírus. Os vírus são danados porque eles não estão nem aí e usam essas características celulares para reconhecerem a célula, para ver se aquela célula serve mesmo para eles se replicarem. Além do reconhecimento, os vírus usam essas moléculas de membrana para se ligarem à célula hospedeira. Alguns vírus complexos, como o vírus da varíola ou os vírus da herpes, utilizam mais de um receptor e assim conseguem rotas alternativas de ligação com as células. A ligação é um processo de acoplamento automático. Então, esses receptores na superfície das células hospedeiras é o que determina se um vírus será capaz de infectar aquela célula ou não. A fase de ligação da infecção tem uma influência muito, muito, muito grande na patogênese viral e na determinação do curso de uma infecção viral. Os vírus que atacam plantas, por exemplo, devem superar problemas diferentes dos vírus que atacam animais para iniciar a infecção. As superfícies externas das plantas são compostas por camadas protetoras de ceras e pectina, e cada célula é cercada por uma espessa parede de celulose, a parede celular, que recobre a membrana citoplasmática. Nenhum vírus vegetal conhecido utiliza um receptor celular igual aos dos vírus que atacam animais ou que atacam bactérias para se ligar às células. Os vírus vegetais precisam quebrar mecanicamente a parede celular para introduzir diretamente uma partícula viral numa célula. O segundo estágio do ciclo viral é a penetração. A entrada da partícula viral na célula hospedeira normalmente ocorre pouco tempo após a ligação do vírus com o receptor. Ao contrário da ligação, a entrada na célula é geralmente um processo dependente de energia, ou seja, a célula hospedeira deve estar metabolicamente ativa para que isso ocorra. Essa entrada do vírus na célula hospedeira pode ocorrer por meio de 3 diferentes mecanismos. Pode ocorrer a translocação de toda a partícula viral através da membrana citoplasmática da célula. Esse processo é relativamente raro entre os vírus e é pouco compreendido. Ele é mediado por proteínas no capsídeo do vírus e receptores de membrana específicos. A outra forma de entrada é a endocitose do vírus. Esse provavelmente é o mecanismo mais comum de entrada dos vírus nas células. Como eu disse, os vírus são danados. Olha só, as células estão lá trabalhando no corpo, felizinhas, querendo transportar substâncias do meio externo para o interno. Como as células do corpo fazem esse transporte? Talvez você já tenha ouvido os termos fagocitose e pinocitose. Os dois são tipos de endocitose. A palavra vem do grego, sendo que endo significa dentro, cito significa célula e osis refere-se a processo. Então seria o processo de colocar algo para dentro da célula. Mas além da fagocitose, que é o englobamento de partículas grandes e sólidas, e da pinocitose, que é a absorção de substâncias líquidas ou partículas menores dissolvidas, existe a endocitose mediada. A endocitose mediada por receptor é semelhante à fagocitose, mas nesse caso, a partícula a ser endocitada se liga a proteínas receptoras específicas concentradas em determinados locais da membrana plasmática. Esses locais formam uma pequena depressão, uma dobrinha, uma invaginação na membrana plasmática que fica coberta por umas proteínas receptoras e por uma proteína fibrosa, a clatrina. Quando uma das proteínas receptoras se liga a uma determinada molécula, para a qual é específica, a depressão invagina e forma uma vesícula. A clatrina é importante nessa história porque ela confere estabilidade para a vesícula. A vesícula é então transportada para o interior da célula. Já no citoplasma, a vesícula perde a sua cobertura de clatrina e pode agora se fundir com lisossomos cheinhos de enzimas digestivas para processar a digestão de partículas. Só que imagina que qualquer vírus que caia em uma dessas estruturas e seja capaz de se ligar a um receptor de membrana será também engolfado para o interior celular. Ele entra lá na célula, bonitão, protegidinho pela membrana plasmática da própria célula que formou a vesícula, achando que aquilo podia ser algo interessante para ser transportado. À medida que essas vesículas se fundem com os lisossomos carregados de enzimas digestivas, o ambiente dentro da vesícula se torna progressivamente mais hostil. O ambiente é acidificado e o pH cai, enquanto a concentração de enzimas degradativas aumenta. Isso significa que o vírus deve deixar a vesícula e entrar no citoplasma antes de ser degradado, e ele tem vários mecanismos para isso. Bom, a última forma de entrada do vírus na célula hospedeira, que eu vou citar, é a fusão do envelope do vírus com a membrana celular. Isso ocorre diretamente na superfície celular ou após a endocitose. Para que a fusão ocorra, é necessária a presença de uma proteína de fusão específica no envelope do vírus, como a hemaglutinina do vírus influenza A ou as glicoproteínas transmembranares dos retrovírus. Essas proteínas promovem a união da membrana da célula hospedeira com a cápsula do vírus. E só para citar, existem dois tipos de fusões de membranas feitas pelos vírus, as dependentes de pH e as independentes de pH. O terceiro estágio do ciclo viral é a remoção do revestimento. A remoção do revestimento se refere aos eventos que ocorrem após a entrada do vírus na célula hospedeira. É nesse momento que a cápsula do vírus é parcialmente ou completamente degradada. Quando isso acontece, o genoma do vírus é exposto e geralmente se apresenta na forma de um complexo composto por ácido nucleico e a proteína. A remoção do revestimento ocorre simultaneamente ou imediatamente após a entrada e, portanto, é mega difícil de ser estudada. A remoção do envelope pode ocorrer dentro das vesículas na endocitose, sendo desencadeada pela mudança no pH ou pode ser desencadeada diretamente no citoplasma. O quarto estágio do ciclo celular é a replicação. Após o genoma viral ter sido desrevestido, a transcrição ou tradução do genoma viral começa. Nessa fase, ocorre a síntese de proteínas e a replicação do genoma viral. A forma como isso ocorre muda muito entre os diferentes tipos de vírus de acordo com o tipo de material que eles carregam. Se é DNA ou RNA, se é de fita dupla ou simples, se a polaridade do ácido nucleico é oposta ou não. O quinto estágio do ciclo viral é a montagem. Após a síntese do genoma viral e das proteínas, isso tudo é empacotado para que novos vírus saiam por aí, tocando terror em outras células. O último estágio é a liberação dos vírus. Existem dois métodos de liberação viral, a lise e o brotamento. A lise resulta na morte da célula hospedeira infectada. Esses tipos de vírus são chamados de citolíticos. Um exemplo é o vírus causador da varíola. Os vírus envelopados, como o vírus influenza A, causador da gripe, são normalmente liberados da célula hospedeira por brotamento. Esse é um processo que resulta na aquisição do envelope fosfolipídico viral. Esses tipos de vírus geralmente não matam a célula infectada e são denominados vírus citopáticos. Olha, essa primeira parte já está acabando, mas fica por aqui que em um minutinho eu volto para falar mais sobre os vírus.
Fala, gente! Vocês já ouviram falar que tem um inseto em que a fêmea tem um pênis e o macho tem uma vagina? Ou que macacos pregos usam ferramentas equivalentes às que usávamos na Idade da Pedra? Ou ainda que tem peixes que se comunicam pelos puns? Essas e outras descobertas você encontra no Blablalogia, um projeto que traz conteúdos nos mais diferentes formatos para falar de ciência e educação de um jeitinho para todo mundo entender. Segue a gente lá no YouTube, Instagram e TikTok. Abraços!
Voltando para o nosso papo sobre vírus. Os vírus apresentam dois diferentes ciclos de vida, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. No ciclo lítico, ocorre a invasão da célula pelo vírus, que se multiplica até romper a célula. Já no ciclo lisogênico, o DNA viral é incorporado ao genoma da célula hospedeira sem causar imediatamente a lise, a quebra da célula. O DNA viral integrado, chamado de provírus, é replicado juntamente com o DNA da célula hospedeira durante a divisão celular. Em certas condições, como estresse ambiental, o provírus pode ser ativado, levando à transição para um ciclo lítico, resultando na produção de novos vírus e na lise celular. Existem muitos vírus na Terra, a maioria dos quais são fagos que infectam bactérias, chamados bacteriófagos. Mas tem um tanto de vírus por aí que podem afetar o corpo humano de várias maneiras. Entre os mais comuns estão os causadores de resfriados e gripes, que geram sintomas como espirros, dor de garganta, congestão nasal e febre leve. Embora muitas vezes sejam consideradas doenças relativamente pouco graves, elas podem ser debilitantes e afetar significativamente a qualidade de vida, especialmente em grupos vulneráveis, como idosos e crianças pequenas. Esses vírus sofrem mutações frequentes, resultando em novas linhagens virais a cada temporada, o que torna o desenvolvimento de vacinas eficazes um desafio contínuo para a comunidade médica. Aqui no B30, a gente tem um episódio inteirinho falando sobre gripes. Além disso, alguns vírus têm a capacidade de atacar o sistema gastrointestinal, causando uma série de desconfortos como náuseas, vômitos, dores abdominais e diarreia. Os norovírus e os rotavírus são exemplos comuns de agentes virais que podem desencadear gastroenterites agudas, muitas vezes levando a complicações sérias, especialmente em crianças e pessoas imunocomprometidas. Existem também os vírus do herpes, que podem causar lesões dolorosas na pele e nas membranas mucosas. Existem vírus cujo ataque resulta em inflamação grave do fígado, como os vírus da hepatite, como hepatite A, B, C, D e E. Certos vírus, como o HIV, o vírus da imunodeficiência humana, têm um efeito devastador no sistema imunológico, deixando o corpo vulnerável a uma série de infecções oportunistas que podem ser fatais. Doenças virais transmitidas por vetores também representam uma ameaça significativa em muitas regiões do mundo. A dengue, a febre amarela, zika, chikungunya são exemplos de doenças virais transmitidas por mosquitos. Isso sem falar da pandemia que a gente acabou de sair. A pandemia de Covid-19, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, afetou profundamente a saúde global, a economia e a vida diária em todo o mundo. Desde o seu surgimento em dezembro de 2019, o vírus se espalhou rapidamente, resultando em milhões de casos confirmados e perdas trágicas de vidas humanas. Até hoje, a gente ainda sofre com a perda de amigos e familiares ou com as sequelas e efeitos prolongados da doença. Bom, ainda tem mais um montão de doenças virais super interessantes para a gente conversar, mas eu acho que cada uma delas merece um episódio especial. Então agora eu vou falar um pouco sobre as possíveis formas de transmissão. A transmissão viral é frequentemente facilitada pelo contato direto com fluidos corporais infectados, como gotículas respiratórias, sangue, saliva e secreções. A propagação dos vírus pode ocorrer de pessoa para pessoa, por meio de tosse, espirros ou contato próximo, ou por meio de objetos contaminados, como superfícies tocadas por indivíduos infectados. Como a gente já comentou, alguns vírus são transmitidos por mosquitos contaminados. Olha, às vezes eu entendo porque a ficção cria uns apocalipses zumbis. Imagina que existe uma doença mortal que é transmitida pela mordida de um animal. A raiva é uma doença viral aguda, progressiva e mortal que afeta mamíferos, incluindo os seres humanos. Ela é tão perigosa que a sua notificação é compulsória, ou seja, a gente é obrigado a avisar imediatamente aos serviços de vigilância sanitária municipal, estadual e federal. Ela é causada por um vírus de RNA da família Rabidoviridae, do gênero Lissavirus. Ela é transmitida para os humanos pelo contato direto com a saliva de um mamífero infectado, seja através de mordidas, arranhões ou lambidas em feridas abertas e mucosas, como a da boca, que são vulneráveis aos vírus. O Lissavirus tem predileção pelas células do sistema nervoso. Então, assim que ele é inoculado através de uma lesão na pele ou por uma mucosa, ele se multiplica, invade os nervos periféricos e se move lentamente, cerca de 1 centímetro por dia, até chegar no cérebro. Nesse momento, ele provoca um quadro grave de encefalite. Dali, ele se espalha por vários órgãos do corpo, mas é nas glândulas salivares que ele volta a se multiplicar para ser excretado pela saliva do animal doente. Os sintomas da raiva em seres humanos geralmente se manifestam em 2 fases distintas. A primeira fase é caracterizada por sintomas inespecíficos, como febre, mal-estar, dor de cabeça e irritabilidade. Conforme a infecção progride, a fase aguda se desenvolve, levando a sintomas mais graves, incluindo agitação, ansiedade, alucinações, hidrofobia, que é medo de água, espasmos musculares, paralisia e coma. Uma vez que os sintomas se manifestam, a raiva geralmente é fatal. Por isso, a gente tem que vacinar os nossos bichinhos de estimação, porque isso protege eles e a gente. A vacinação em humanos tem 2 indicações. Ela é indicada para profissionais como veterinários, biólogos, funcionários de laboratório e profissionais que trabalham em risco de se contaminar, seja pela captura ou vacinação de animais, como as equipes de zoológicos, e é indicada para quem é atacado por um animal raivoso. Então, mesmo após a mordida, é importante se vacinar rapidinho antes que o quadro da doença avance. Mas, como diriam os antigos, é melhor prevenir do que remediar. No caso das viroses em geral, diversas delas podem ser prevenidas com medidas simples, como lavar as mãos regularmente com água e sabão, cobrir a boca ao tossir ou espirrar e manter a higiene pessoal. Além disso, o uso de máscaras faciais, especialmente durante surtos de doenças respiratórias, pode ajudar a reduzir a transmissão de gotículas infectadas no ar. Outra medida importante é a erradicação de vetores como os mosquitos. Daí aquela velha história, não propiciar que os mosquitos se reproduzam, eliminando locais onde a água possa se acumular. lixo, potinhos, vasos e afins. A educação pública sobre as práticas de higiene, o acesso a instalações de saúde adequadas e o monitoramento contínuo de surtos são componentes essenciais de estratégias eficazes de prevenção e controle de doenças virais. Uma outra medida de prevenção de infecções virais é a vacinação. Ela desempenha um papel mega importante, apesar de nem todas as doenças virais possuírem vacinas para o seu controle. Mas, bora aproveitar as que a gente já tem. Quando um vírus invade o corpo humano, o sistema imunológico entra em ação para combater a infecção. O sistema imunológico é composto por uma rede complexa de tecidos, células e órgãos que trabalham juntos para reconhecer e destruir agentes patogênicos invasores, como os vírus. Uma das primeiras linhas de defesa é a resposta imune inata, que envolve a ativação rápida de células imunológicas, como os macrófagos e células natural killer, para identificar e destruir as células infectadas. Além disso, o sistema imunológico libera substâncias como as citocinas, que desencadeiam uma série de respostas inflamatórias para combater a infecção. Em seguida, o sistema imunológico adaptativo entra em ação, produzindo anticorpos específicos que se ligam ao vírus e o marcam para destruição por outras células imunológicas, como se fossem bandeirinhas que dissessem: "Este aqui é um invasor." As células T e B desempenham papéis fundamentais nessa resposta adaptativa, coordenando a produção de anticorpos e direcionando a destruição das células infectadas. Durante essa batalha contra os vírus, é comum o corpo humano experimentar sintomas como febre, fadiga e inflamação, que são sinais de que o sistema imunológico está lutando contra a infecção. À medida que a resposta imunológica se intensifica, as células infectadas são eliminadas e o vírus é controlado e, eventualmente, eliminado do corpo. Conhecer esses mecanismos envolvidos na resposta do sistema imunológico é mega importante para o desenvolvimento de terapias e vacinas eficazes contra as doenças virais. As vacinas atuam estimulando o sistema imunológico a reconhecer e combater agentes patogênicos invasores, como os vírus. As vacinas são projetadas para imitar a infecção natural, mas sem causar a doença, treinando o sistema imunológico para reconhecer e destruir os vírus caso haja exposição futura. As vacinas podem funcionar de várias maneiras, incluindo o uso de vírus inativado ou enfraquecido, proteínas virais purificadas ou ácidos nucleicos específicos que codificam antígenos virais. Uma vez administrada, a vacina desencadeia a produção de anticorpos e células imunológicas específicas que se lembram do vírus e são capazes de uma resposta muito mais rápida e eficaz quando o corpo é exposto a um vírus real e ativo. O triste é que não adianta nada que apenas poucas pessoas se vacinem. A imunização em massa é essencial para prevenir a propagação de doenças virais e proteger grupos vulneráveis. Programas de vacinação abrangentes têm sido fundamentais para controlar surtos de doenças virais graves, como a poliomielite, o sarampo, a rubéola e a hepatite, e têm contribuído significativamente para a redução da morbidade e mortalidade em todo o mundo. Além disso, as vacinas protegem comunidades inteiras por meio da imunidade coletiva, também conhecida como imunidade de rebanho. Quando uma proporção significativa da população é vacinada, a propagação do vírus é interrompida, protegendo até mesmo aqueles que não podem ser vacinados devido a condições médicas específicas. O que a gente precisa agora é respirar fundo e lembrar que a educação pública sobre a importância da vacinação e a desmistificação de equívocos são componentes críticos para promover a aceitação e a adesão às campanhas de vacinação. Esse é um dos passos para garantir a saúde e a segurança das comunidades em todo o mundo. As epidemias e pandemias virais assustam para chuchu e representam um dos grandes desafios da saúde pública global. Ao longo da história, diversas doenças virais foram devastadoras, como a gripe espanhola de 1918, a epidemia de HIV nas décadas de 1980 e 1990, e mais recentemente, a pandemia de Covid-19. Um estudo aprofundado desses eventos passados revela a importância de uma resposta rápida e coordenada por parte das autoridades de saúde pública, governos e comunidades para conter a propagação de doenças virais e mitigar seus efeitos adversos. As lições aprendidas com epidemias e pandemias passadas precisam ser usadas para o aprimoramento dos sistemas de saúde e para a preparação para futuros surtos virais. Olha só, a epidemia de varíola foi uma das doenças mais devastadoras da história da humanidade. Embora tenha sido uma das primeiras doenças a serem prevenidas por meio de vacinação generalizada, a varíola ainda causou inúmeras mortes em todo o mundo antes de ser erradicada em 1980. A erradicação global da varíola foi possível devido aos esforços concentrados de vacinação em massa e programas de vigilância epidemiológica em todo o mundo coordenados pela Organização Mundial da Saúde. Esse marco representou um triunfo na história da saúde pública global e demonstrou o poder da vacinação em controlar e, eventualmente, erradicar doenças virais graves. Mas de verdade, só isso não basta. O desmatamento tem sido associado a um aumento na probabilidade de surtos e epidemias de novos vírus. A perda de hábitats naturais devido ao desmatamento pode levar a um maior contato entre animais selvagens, animais domésticos e seres humanos, facilitando a transmissão de patógenos entre diferentes espécies. Quando os ecossistemas são perturbados e os hábitats naturais são destruídos, os animais selvagens podem ser forçados a migrar para áreas habitadas por humanos em busca de alimentos e abrigo. Isso cria oportunidades para a interação mais próxima entre animais selvagens e seres humanos, aumentando assim o risco de transmissão de vírus de animais para humanos. Além disso, as mudanças climáticas estão aí para dar um temperinho nesse cenário. As mudanças climáticas também podem afetar a distribuição e o comportamento de vetores e animais que atuam como reservatórios de doenças. Eu nem precisaria dizer que são necessários investimentos em pesquisa, infraestrutura e educação pública. Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora.
Editado por Mil Media Lab.